do limite do crédito consignado, que cai de 45% para 40% da renda. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, orienta que quem precisa renegociar deve procurar os canais oficiais e avaliar as condições antes de fechar acordo.
Que é operacional, as pessoas que têm essas dívidas bancárias devem ir às plataformas dos próprios bancos, que já estão todos alinhados, todos instruídos para fazer essa renegociação. Os bancos, os grandes bancos, os bancos públicos estão todos preparados para que isso comece a funcionar.
O governo também ampliou os prazos. A primeira parcela pode ser paga em até 35 dias ou até 120 dias em alguns casos. E os descontos aumentam conforme o tempo da dívida. Segundo a Serasa, atualmente mais de 80 brasileiros têm contas atrasadas. Márcia Paravisi, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Pois é, vamos lá. Desenrola 2.0. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né?
Vamos lá.
Então vai ser possível negociar dívidas do cartão de crédito, né? Do cheque especial, do rotativo, crédito pessoal e do FIES, né? Então, os juros vão ser de até no máximo 1,99% ao mês, né? E descontos de 30% a 90% no valor principal das dívidas, né? Da dívida. O desconto vão variar de acordo com a linha de crédito, do prazo e etc e tal. E ainda o governo pretende usar um fundo com recursos públicos para oferecer garantias às instituições financeiras. Ou seja, o dinheiro da União vai cobrir aí eventual calote dos tomadores de crédito, né, Jana?
Isso mesmo. Só para complementar, Patrick, parcelamento em até 4 anos, com o primeiro pagamento, conforme a Márcia falou, né?
Isso.
Até 35 dias após a negociação. Quem ganha até 5 salários mínimos poderá usar até 20% do saldo do Fundo de Garantia, o FGTS, para quitar a dívida.
Exatamente. Só para a gente ter uma ideia, 117 milhões de pessoas, né, segundo o Banco Central, lá no fim de 2024, tinham alguma dívida com instituição financeira. É muita gente. É muita gente. E aí, de fato, isso dá um respiro, um alívio. Agora, a gente sempre traz o lado racional da coisa aqui. A gente já falou sobre isso algumas vezes. Será que isso vai resolver de fato o problema ou vai gerar uma bola de neve, né? Ou seja, será que a gente vai acabar dando uma solução paliativa a essas dívidas, às pessoas que têm dívida, e acabar fazendo com que dê uma oportunidade, talvez, para essas pessoas se endividarem mais ainda, ou de novo, enfim. Muita gente tem dívidas por conta de bets, né?
Falando em bet, Patrick, quem aderir ao novo Desenrola terá o CPF bloqueado para apostas online,
por
as chamadas
ano, né?
bets, por um período de 1 ano.
Isso.
E o objetivo do governo aí é evitar que o recurso da renegociação, né, seja utilizado em jogos de azar, protegendo até a saúde da própria pessoa.
Sem sombra de dúvida.
E um detalhe interessante que a gente tem que debater aqui também, que é preciso pensar, é sobre os juros. Tá, esses juros agora são de 1,99. Quanto que eram antes?
Ah, muito alto. É muito alto. Cartão de crédito, por exemplo, aí é 15,99% ao mês.
Pois é.
Então, só isso de cartão de crédito. Se você limita a 1,99, é realmente muito baixo. É um juros baixíssimo.
Exatamente, vale muito a pena por conta disso. Só
Sim.
que tem que pensar também para não ficar pensando ou com um valor de dívida, se a gente pode colocar assim, que não caiba no seu bolso, porque senão no final das contas você trocar 6 por meia dúzia.
Exatamente,
né?
Exatamente. Tem que avaliar, né? Tem que fazer a conta. Educação financeira. Eu acho que educação financeira tinha que ter em qualquer escola, viu? Tinha que estar na grade curricular aí de escolas. As pessoas precisavam saber, né? Como é que faz uma educação financeira. As pessoas não sabem sequer que precisam gastar menos do que ganham.
Pois é.
É que loucura.
É porque tem gente que, infelizmente, não sei se é o caso do nosso ouvinte, mas tem gente que é assim, por exemplo, ganha R$5.000, tem um cartão com limite de 6, acha que pode gastar 11, né?
E acaba gastando, né? Infelizmente.
Gasta.
Se enrola.
E aí é isso, rotativo, juros altíssimos do cartão de crédito. Mas diz aí pra gente, 82201041, o que, é que você achou desse novo programa, né? É um pacote interessante para quem tem dívidas, né? Não à toa, 117 milhões de pessoas endividadas, mas me diz aí o que, é que você achou disso tudo. Fala aí, Jana.
É, só para lembrar, você pode consultar suas dívidas no portal Desenrola Brasil, utilizando sua conta gov.br.
Boa, boa, é isso. 8220-1041, dê aí a sua opinião.
Agora é hora de assunto chato, viu?
Ah, não. Ah, quero não.
Assunto chato, né? Vamos começar logo com o assunto chato pra gente se livrar dele.
Ah, beleza.
Então tá.
Combinado, assim, vamos combinado, nessa, combinado, hein?
O TCU, Tribunal de Contas da União, arquivou o pedido de apuração sobre o uso de um avião de Daniel Vorcaro por Nicolas Ferreira. Eita. Essa investigação, né, teria ocorrido, a situação teria ocorrido na campanha eleitoral de 2022. Segundo o TCU, não há indícios de uso do dinheiro público federal nesse caso, e esse é um ponto-chave, porque sem esse tipo de recurso envolvido, o TCU entende que não tem competência para investigar, não cabe ao TCU. E aí, caso esse processo envolvesse ali gastos de campanha e outras questões, a situação tinha que ser analisada pela Justiça Eleitoral. Por isso, o TCU enviou esse processo para o Tribunal Superior Eleitoral. E aí agora vai caber ao TSE ou ao Ministério Público Eleitoral decidir se há ou não motivo para se abrir uma investigação.
É, sabe quando a gente liga para uma operadora e aí você vai reclamar de uma coisa, aí ele fala, não é nesse setor aqui não. Aí você vai mandar...
contestação.
É, aí vai mandar para outro setor e demora 2 horas para você ser atendido. É mais ou menos isso, é quase terceirizar o problema.
Mas foi basicamente isso. Entendi, que foi feito. Bom, a suspeita gira em torno então do uso de um jatinho durante o segundo turno da eleição de 2022 e a dúvida é sobre quem pagou pelo transporte e se isso foi declarado corretamente como gasto de campanha. O pedido de investigação tinha sido feito por um procurador junto ao TCU, justamente para esclarecer a origem do dinheiro usado nessas viagens. Só que ao analisar o caso, os ministros entenderam que não tinham provas suficientes de irregularidade com dinheiro público. E isso inviabilizava a atuação do TCU. Nicolas Ferreira afirmou que utilizou sim essa aeronave durante a campanha, mas disse que na época não sabia que o avião pertencia a Daniel Vorcaro e, mais ainda, queria estourar um escândalo com o nome de Vorcaro.
Cá entre nós, né? Eu não sou um fã do Nicolas Ferreira, tá? Já vou deixar isso muito claro. Mas é plausível, de fato, ele não saber. O que o Vorcaro tá envolvido com gente de todas as esferas desse país, né? Realmente não dava. Acho que pode ser plausível, tá? Então, vamos tentar entender assim. A gente agora vai acompanhar, então, esse processo no tribunal... no tribunal não, né? Agora no... no Tribunal Superior Eleitoral, exatamente. No TSE, exatamente.
Bom, os ministros do Supremo Tribunal Federal avaliam que a corte não deve rever a chamada dosimetria, aquela aprovada lá pelo Congresso, né, que trata da redução de penas aplicadas aos condenados pelos atos de 8 de janeiro.
Então o que foi votado antes continua?
É. Tá valendo, tá tudo certo.
Tudo como tava lá no final do ano passado.
O Supremo disse que não vai se atentar, não vai mexer em nada. Por enquanto, essa é a opinião deles, né? Segundo informações, o entendimento interno do STF é de que a definição de critérios de pena e eventuais mudanças legislativas são atribuições do Poder Legislativo. E dessa forma, o Supremo só poderia atuar caso seja formalmente provocado, mas deixou essa ideia aí, né? E se houver questionamentos sobre a constitucionalidade da medida, ou seja, não tá batido o martelo ainda não, né?
Entendi.
Na avaliação de ministros, interferir nesse tipo de decisão poderia representar uma quebra de equilíbrio entre os poderes, já que o Congresso teria exercido sua função legislativa ao aprovar as mudanças. A leitura predominante é de que, neste momento, não haveria base para a revisão direta da medida pelo Supremo, embora o tema ainda possa, né, ser analisado futuramente, caso cheguem ações ao tribunal. A discussão ocorre em meio a um ambiente aí político sensível, com debate sobre os desdobramentos jurídicos dos atos de 8 de janeiro e também as respostas institucionais dadas até agora.
É, eu acho engraçado porque interferir nesse tipo de decisão poderia representar uma quebra do equilíbrio entre os poderes. Mas é aquela coisa, né?
Mais ou menos.
O poder vai lá e aí ele atua, ele age e aí o outro vai, não, mas não era competência dele, não, mas eu já atuei. Mas quando é pra atuar, ele fala, não, eu não vou atuar porque não é minha competência. Ou seja, É isso, as pessoas, né, nunca sabem de quem é a competência. O Brasil é um grande terceirizador de demandas e problemas. É pronto, esse é o grande problema. Acontece em todas as esferas do país, inacreditável. Desde o Supremo Tribunal Federal até o telemarketing da operadora X. É impressionante.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Eu tô indignado, mas eu tô tranquilo, tá, gente?
Se acalma.
Não, eu tô tranquilo, eu juro que eu tô tranquilo. Eu tomei remédio, hoje eu tô bem tranquilo, tô bem equilibrado.
Vamos, tarjinha preta. Tô bem, pior que eu tomei.
Vamos saber como é que tá o trânsito aí.
É bom, viu?
Nas vias do DF com a Carol Levai.
Patrick, vamos nessa. Tem trânsito complicado no setor policial para o motorista que deixa o eixinho W em direção ao Cruzeiro. A rota alternativa nesse caso é seguir pelas entrequadras da Asa Sul, passar pelo Parque da Cidade e se conectar à via pelo Viaduto do Sudoeste. Já em Águas Claras tem trânsito lento pela Avenida das Castanheiras. A sugestão para o ouvinte Rádio Metrópolis é seguir pela Avenida Boulevard Sul. O trecho segue livre sem alerta de acidentes. A Avenida das Araucárias e a Avenida Boulevard Norte têm boa conexão. Maio chegou com sabor especial no Sal e Brasa. Todas as sextas tem festival de cortes Angus para você aproveitar o melhor do churrasco. Esperamos você. Sal e Brasa, churrasco que une gerações. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
E aí, vamos falar de promoção?
Epa, Bora, eu adoro!
Fala da Silvia de Campos Oliveira, moradora de Ceilândia.
Silvola!
Ela anotou o toque da boizinha às 10h15 da manhã
aí,
do dia 20 de abril e às 3h51 da tarde do dia 22 de abril.
Mandou bem, garota.
Ela é mais uma ganhadora da promoção Tanque Cheio da Rádio Metrópolis.
Que isso, hein?
Silvia!
Bom demais!
Ganhou quinhentão em dinheiro vivo para encher o tanque do carro. Para participar, anote dois horários do Toque da Boizina e mande no Metrozap 8220-1041. No sábado, às 11 da manhã, tem mais um ganhador. Fique ligado,
hein? Depende, se a Janaína tiver, não tem ganhador,
é
não.
É verdade, Janaína tava aqui,
não,
ó.
Não teve.
Pois é, tá vendo?
Aproveita e anota aí mais uma boizina. Agora, 6 horas, 21 minutos.
Vamos lá, vamos saber como é que os ouvintes estão comentando aí. Vamos colocar os ouvintes aqui na nossa bancada. Como se você estivesse aqui junto com a gente. Inclusive, tem o espaço do Thiago, né?
Sim.
Hoje a cadeira tá vazia aqui, ó.
Seja o Thiago.
Pega
as loucuras
do Thiago. Que vocês resolveriam na cidade de Brasília. Vamos lá, vai.
Gente, como fica esse negócio do usar o fundo de garantia para poder usar nas dívidas?
Aí, ó.
Da última vez que falaram isso aí, você era tipo um saque aniversário, depois você não podia sacar o fundo de garantia nunca mais. Vocês têm detalhes para explicar pra gente? Muito obrigado, Luiz Augusto aqui do Riacho Fundo.
Boa, boa, vamos lá. Então a gente vai ter esse, como a gente disse aqui, 20%, né?
Isso.
Então a pessoa
para quem recebe até 5 salários mínimos.
Isso, para quem recebe até 5 salários mínimos, 20%, portanto, você pode usar, mas tem um limite de R$1.000, tá?
Uhum.
Então tem esse limite aí de que você pode usar. Mas vamos ver como é que vai funcionar o saque FGTS, né, para esse desenrola. Vamos lá. Bom, a regra estabelece que vai ser possível utilizar até 20% do saldo disponível na conta, ou até R$1.000, o que for maior, tá? Para pagar parcial ou integralmente os débitos renegociados. Na prática, permite que trabalhadores que têm saldo menor no fundo consigam acessar um valor proporcionalmente maior. Então vamos dar um exemplo, ó. Quem tem R$3.000 no FGTS vai poder sacar R$1.000, né? Mesmo que 20% do saldo corresponda aí a R$600. Então ele consegue sacar mil. Já quem tem R$10.000 vai poder utilizar até R$2.000, que aí segue, portanto, o limite de 20%. Então, essa é o explicar aí do FGTS, né, para esse programa. Agora, vamos lá, o uso do FGTS vai ser liberado para quem aderir à linha de refinanciamento Desenrola Família, porque ele é dividido em 4, né, esse novo programa. Então você vai aderir ao Desenrola Família e aí você vai poder utilizar, portanto, esse FGTS de 20% ou até R$1.000, a depender aí de quanto você tem. Fechado? Não sei se deu para entender, mas se não conseguiu entender, tiver mais dúvida, manda aqui pra gente. A gente vai explicando para você. Fechado? Vamos lá. Mais um.
Patrick!
Oi!
Boa noite, meu botafoguense lindo, maravilhoso. Vi que tu é altão, é? Vixe Maria.
Gostou?
Vixe Maria.
Gostou?
Só pra te desejar uma boa noite, valeu, um beijo.
Boa noite,
da bancada, pra sua família.
Pra nós.
Que seja o início da nossa semana abençoada.
Amém, amém, amém.
Não sei o que, que é hoje, mas eu quero ganhar esse prêmio aí, meu brother. É hoje.
Porque
vocês são melhor que a...
Melhor que todo mundo.
Valeu, tá na clube, tá bom demais.
Não, que isso, rapaz.
Rádio Metrópolis.
Ah, bom.
Informação e muito mais.
Ah, você fala, quebra
a gente, Patriquinho.
Isso aí, Patrick, vai
morrer do coração.
Ele aqui, quebra a gente, rapaz. Meu RH vai ligar aqui pra mim já já. Faz isso não,
Felipe. Boa tarde.
Boa tarde.
Chegou um motorista de aplicativo, Patrick, Jana, Miriam,
Papi.
Diga. Thiago tá de folga hoje.
É. Tá resolvendo.
Vamos lá. Falando sobre a Celina Leão. Celina Gatinhos. Ela quer colocar o transporte público de graça.
De grátis.
Beleza, mas será que ela vai pegar esse dinheiro que ela injeta, que o governo injeta no transporte público aí, vai comprar mais ônibus, mais trens para o metrô? Ela vai melhorar o transporte público ou isso é só mais uma campanha eleitoreira?
Oi.
Cara, eu fico coçando a cabeça aqui, eu fico agoniado.
Essas
coisas que esse pessoal fica falando.
Coça muito, né?
Quando quer se reeleger, quando quer ganhar um cargo, quando quer fazer de tudo. Você tá doido? Até o Manuel Gomes, o Caneta Azul agora, é candidato agora.
Já pensou?
Não sei se vocês estão sabendo.
Sim.
Cara, que país que a gente vive, que ridículo.
Tiririca foi,
que o metrô aí diminuiu a quantidade de pessoas que estão andando, porque ninguém aguenta andar naquela lata de sardinha. Agora ela quer o transporte público, transporte gratuito. Tá aí o investimento para melhoria, para diminuir um pouco esse trânsito, para diminuir que o povo pegue um carro, que tenha um transporte público digno. Ah, bicho, é brincadeira, viu?
É
brincadeira.
Antes fosse.
Boa noite, me bota nas promoções.
Já tá participando. Eu vou falar um negócio aqui. Eu não sei se é polêmico ou não, tá? Não sei se eu posso ser cancelado. Me diz, inclusive, vocês dois e vocês ouvintes, 82201041. Eu não faria o que a Celina Leão tá pensando em fazer. Eu vou dizer por quê. Pra mim, prioridade no país, no estado, na cidade, no bairro, onde quer que seja, é saúde e educação. Transporte não é prioridade. Eu acho que você olhar pra um lado enquanto o outro, que é prioridade, tá sucateado, pra mim, sinceramente, não vale a pena. Pega esse dinheiro, porque esse dinheiro o GDF vai gastar um dinheiro pra você oferecer transporte de graça, correto? Pega esse dinheiro, gente, coloca em saúde e educação. São as duas principais áreas, as prioritárias. Resolve o problema, zera todas as filas, coloca mais médicos. Sabe, eu acho que a gente precisa priorizar as coisas.
Polêmico é, né? Mas eu concordo com você.
Pois é, eu não sei. O JP concorda
concordo
comigo?
Concordo com você.
Tá, obrigado. Miriam, concorda comigo, Miriam?
Total.
Beleza, fechado. Então tamo junto, votem. Não, brincadeira. que susto. Diz aí pra mim se você concorda comigo ou não. 82201041. Você gostaria de ter uma saúde melhor ou um transporte de graça? Diz aí, 82201041.
A situação tá feia aqui, viu?
E no próximo bloco, o DF vai estudar a possibilidade de implantar essa tarifa zero no transporte público e a gente vai falar exatamente como vai ser. É o que a gente te conta já já, não sai daí não. Rádio Metrópolis, informação
e muito mais!
Rádio Metrópolis 104.1.
Atenção, galera que estuda tudo! Já pensou em parar a aula para uma festa de pizza com a sua turma? Por minha conta! Chegou a invasão Estuda Tudo da Rádio Metrópolis. O Lucão vai pagar uma rodada de pizza pra você e seus amigos na escola. Pra participar é fácil. Junta três amigos, grava um vídeo bem legal gritando nosso bordão. Lucão, a gente estuda tudo! E manda pro nosso zap. 82201041. Não esqueça de dizer o nome da sua escola. O vídeo mais criativo leva a festa. Tô esperando o seu vídeo, hein? Estuda Tudo!
A
Atenção proprietários e restaurantes e donas de casa. Consertos e venda de panelas de pressão, você tem o lugar certo. Hospital das Panelas, loja especializada em consertos de panelas. 42 anos de tradição em Brasília. Não entregue suas panelas para consertadores de rua. Na rua não. Hospital das Panelas, 996582400. Avenida Dom Bosco, Núcleo Bandeirante.
Rádio Metrópolis.
Venha para o Alto Sobradinho. Qualidade de vida e comodidade com a garantia Riva.
Quando alguém que amamos precisa de cuidados, a confiança é o que mais importa. Com mais de 21 anos de experiência, a Saide é referência em cuidado domiciliar. Oferecemos enfermagem, fisioterapia e acompanhantes especializados com um olhar humanizado em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O melhor cuidado está aqui. Fale conosco. 21 9710 2374.
Rádio Metrópolis.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz.
Olá, assistente. Quero uma carreira onde eu possa exercer minha profissão de forma diferenciada e dinâmica em uma grande instituição.
Analisando, o caminho é pela SFESEX, a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. Os militares do quadro complementar atuam em diversas áreas: magistério, ciências contábeis, informática, direito, economia.
Quero saber mais.
Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
Vambora, 6 horas e 30 minutos, 6 e meia da noite aqui na Rádio Metrópolis, Brasília, 4 de maio de 2026. A gente está de volta ao nosso bate-papo Metrópolis.
Rádio Metrópolis
104.1.
Vamos lá. Tem mensagem aí, Miriam? Tem mensagem, né? Vamos ver se a galera concorda comigo ou não.
Boa noite, Metrópolis.
Boa noite.
O Condé falando aqui, Planaltino.
Fala, Condé.
Caraca, é muito assunto, hein?
É.
Tratar de dois, dosimetria.
Manda.
Cara, sou muito a favor. Na verdade, teria que ser uma anistia ampla, geral e restrita. Tá entendendo? Porque não tem cabimento. As penas que foram dadas a pessoas que fazer golpe com estilingue, pô. Golpe sem arma, sem nada, isso não existe, cara. Aquilo foi baderna, entendeu? E o cara pesou a mão com todo mundo. Não teve uma individualização, não teve nada. Pesou a mão. Uma turma, não foi o STF, uma turma. Pra piorar, não foi o STF que julgou inteiro, foi uma turma, 5 pessoas. Absurdo, absurdo. Em relação ao plano do governo aí, cara, esse aí pra limpar o nome da galera aí, 2.0 Super Power. Cara, é interessante porque tá todo mundo endividado mesmo, o governo endividou todo mundo. Agora vem com esse paliativo aí. Eu vou lá, né, cara? Vou lá. Servidor público, pô, qual não tá ferrado? Vamos lá ver o que dá isso aí. Mas muita esperança não, viu? Mas enfim. Beleza? Abraço a todos aí, boa noite.
Valeu, boa noite. Obrigado pela sua participação. É, em relação ao 8 de janeiro, não foram só 5 pessoas, né? Foram dezenas, né? Centenas de pessoas depredando ali o nosso Congresso Nacional. E aí eu acho que a anistia não é uma melhor opção. Porque se houve depredação e é crime, não pode dar anistia, gente. É crime. Tem que... Acho que a gente pode até falar da redução da pena, caso seja demais, etc e tal. Mulher do batom que ganhou 20 anos de prisão, etc. E quer diminuir, ok. A gente pode até debater. Agora, anistia, eu acho que realmente não cabe. É crime. A gente precisa, né, de fato... punir essas pessoas. Vamos lá, mais um.
Boa noite, Rádio Metrópole. Pablo aqui, falando direto da estrutural.
Pablo, qual é a música?
Isso aqui é um presidente gostar de banco, hein? Ajudar os amigos.
É? Oi?
E ainda compromete o nosso FGTS.
A pessoa vai poder aderir ou não, né? Aí é uma escolha da pessoa, do cidadão. Tem muita gente que fala que tem que ter livre escolha de tudo, liberdade de escolha. Então, tá aí. É uma possibilidade. Não tá comprometendo, não. Tá liberando pra você utilizar, caso você queira. Vamos lá, mais um.
Utilização, tem nada, fez uma mão. Uma turma, foi o STF.
Boa noite, Metrópolis. Boa noite, bancada.
Boa noite. Oi,
Marcelândia falando.
E aí?
Esse negócio dessa isometria aí. Todo mundo sabe quem deu esse golpe foi o PT e o Alexandre de Moraes, mas não tem ninguém pra peitar eles. Mas a hora deles vai chegar. Fé em Deus, a hora deles vai chegar. Põe no bolo.
Gente, cinco pessoas que julgaram. Uma turma de cinco pessoas.
Justo, justo.
É isso. Não foram só cinco pessoas julgadas, não. Beleza? Só pra esclarecer aí.
Boa, boa, tem razão, tem razão, tem razão. Nesse caso tem razão.
Sou mais a favor da saúde, que é a Neuza Gontijo, que chama Baia Sul.
Boa, Neuza.
Eu acho que a Celina Leão tem que investir mais na saúde, não em transporte.
Neuza. Por que sua interpretação? Que
a saúde pública não está valendo nada. Eu pego remédio controlado, tem dia que eu vou lá, não tem lugar nenhum, nem imposto, vou em um, vou no outro, nada. Tem dia que não tem nem AS, pra falar a verdade. E eu quero participar dos prêmios aí, por favor.
Já tá participando, obrigado pela sua participação. Acho engraçado, imagina a Neuza chegando na farmácia. Eu quero um... Eu quero Neuza, por favor. Qual o nome da senhora? Neuza.
Ah, por aí não, como
Neuza, 750 mil gramas. Ai, meu Deus do céu, Neuza.
Alô, alô, boa noite. Aqui quem está passando é quase o Silvio Santos para dizer o seguinte: quase que você tem que escutar essa rádio. É a melhor rádio de notícias, com os melhores comunicadores, os melhores jornalistas da atualidade. A Rádio Metrópolis FM é a melhor rádio de notícias e conteúdos e prêmios para não ficar triste, não ficar chateado. O melhor para não adoecer a sua mente é gastar dinheiro. Bora gastar dinheiro, que aí você não adoece. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Mas ele é bom. Ele é bom, hein? Caravana da onde? Mas da onde que ele é, Miriam?
Oxe, da onde que ele é?
Você é de qual carro?
Responde, ele tá respondendo Sobradinho, pronto.
Mas olha só, mas quem mora em Sobradinho é o quê? É rejeitado. Muito bem, 8220-1041. Participe aí, você também dessa maluquice.
Situação tá feia aqui, viu?
E vamos falar então desse anúncio da governadora aqui do DF, Celina Leão, que disse que o governo do DF vai estudar a possibilidade de implantar tarifa zero no transporte público. A análise será conduzida pela Secretaria de Transporte e Mobilidade, a CEMOB. O anúncio foi feito durante a agenda no Riacho Fundo 2 e vem acompanhando, né, mudanças no comando da pasta. Hoje, Zeno Gonçalves deixou o cargo de secretário e quem assumiu foi Sandra Maria Santos Holanda, que tem perfil técnico e já atuou como secretária nacional de mobilidade no Ministério do Desenvolvimento Regional. Segundo Celina Leão, a chegada de uma especialista na área tem como objetivo aprofundar os estudos sobre o sistema de transporte. E a proposta é avaliar a viabilidade da tarifa zero e também revisar contratos para reduzir o impacto financeiro no orçamento do DF. Atualmente, o DF já oferece gratuidade no transporte em dias específicos, como domingos e feriados, por meio do programa Vai de Graça. Isso. E a ampliação do benefício para todos os dias, no entanto, ainda depende de estudos técnicos e financeiros.
Ou seja, não tem novidade nenhuma, né? Ela anunciou, mas assim, já foi dito isso, o próprio governo também já colocou isso em pauta, mas vai, continua, Jana, continua.
Em fevereiro, a gente lembra que o Ministério Público aqui do DF abriu um inquérito civil pedindo ao governo informações sobre os estudos que iam embasar o financiamento do transporte público.
E aí?
Esse cenário reforça aí a necessidade de uma análise detalhada antes de qualquer decisão.
Sem dúvida.
A expectativa agora é o quê? Que os estudos apontem se a tarifa zero é viável e quais ajustes serão necessários para garantir equilíbrio financeiro e qualidade no serviço prestado à população. Porém, não tem nenhum prazo específico para começar esse estudo, não foi dito nada sobre isso.
Resumindo, é uma promessa, seja ela de campanha ou não, é uma promessa de que ela vai tentar viabilizar, a depender dos estudos. Agora, se vai conseguir, se vai ser possível ou não... História,
quando, né? Também não se fala.
É aquele negócio, vota em mim que eu vou tentar, mas eu não sei, eu não garanto nada não. É mais ou menos por aí. 8220-1041, participe aí com a gente, você também. Bom, já está aqui nos estúdios Z. É o Z? Deixa eu ver aqui a placa. Ah, não. Hoje a gente está no Q, né? No estúdio Q da Rádio Metrópolis.
Quero.
Gustavo Zuck, repórter, colunista, repórter da coluna e gorgadelha do Portal Metrópolis. Tudo bom, Zuck? Boa noite. Seja bem-vindo.
Tudo bem, gente? Boa noite a todos os nossos ouvintes da Rádio Metrópolis. Mais uma vez, um prazer estar aqui.
Prazer todo nosso.
Nessa segunda-feira...
Agitada?
Segunda-feira
brava. Hoje não.
Hoje menos, eu acho.
Assim, hoje tá tranquilo, realmente.
Hoje, perto de algumas outras semanas que tivemos aqui em Brasília, no mundo político, foi mais tranquilo, na minha opinião, assim.
Agora,
notícia sempre tem, mas mais tranquilo.
A gente vai falar de um assunto hoje, e quando você me trouxe, né, a pauta, você falou, Patrick, eu vou falar disso aqui. Eu falei, ué, esse título tá certo? Porque causa estranheza, né? Bolsonaristas comemoram o encontro de Lula e Trump. Como assim?
Bem... A viagem do presidente Lula aos Estados Unidos, né, deve acontecer nessa semana e deve ser o principal assunto de uma semana que aqui no Brasil acho que vai ser mais tranquila em relação à semana passada, em que a gente teve Jorge Messias sendo rejeitado no Supremo Tribunal Federal, que a gente teve a derrubada aos vetos ao PL da dosimetria, mas a gente vai ter essa semana o encontro talvez mais esperado do ano, que é entre Lula e Trump. Enquanto os petistas ali ainda estão esperando, né, para ver o que vai acontecer, porque a gente sabe, a gente teve ali ao longo desse segundo mandato do Donald Trump na Casa Branca, uma série de encontros complicados com lideranças mundiais, né? Com o Zelensky, da Ucrânia, né? O presidente ucraniano, com o presidente da África do Sul, que ficaram marcadas ali como uma espécie de armadilha do Trump para possíveis desafetos. Então, enquanto os petistas estão ali pisando em ovos, vamos esperar, vamos se preparar para ver o que vai acontecer, o que vai ser esse encontro, que deve ter ali uma série de assuntos sensíveis, os bolsonaristas estão olhando o copo meio cheio. Porque qual que foi a interpretação bolsonarista após essa visita aparentemente confirmada, né? O Palácio do Planalto, até onde eu vi, ainda não tinha confirmado efetivamente a viagem, mas nos bastidores todo mundo dando o que vai acontecer. Os bolsonaristas olharam e falaram assim, olha, é a oportunidade para a gente... desmistificar um dos motes da campanha, da pré-campanha do Lula à reeleição, que é o Flávio Bolsonaro como entreguista, o Flávio Bolsonaro como um auxiliar, vamos falar assim, dos Estados Unidos, né? Alguém subserviente aos Estados Unidos. Então os bolsonaristas falam, olha, agora é o Lula que vai ao Trump, é o Lula que vai ter que se submeter a uma série de decisões do Trump, né, sobre, por exemplo, as facções criminosas como terroristas, terras raras e outros assuntos, talvez de política internacional, como a questão no Irã, a questão em Israel. Enquanto o Flávio Bolsonaro vai pegar e falar assim, olha, tá vendo, quem está indo se encontrar com o Trump tendo que acatar algumas decisões, não sou eu, é o Lula, e essa é o mote da política brasileira com os Estados Unidos, não tem como ser de outra forma. Então é um copo meio cheio, vamos falar assim. Os bolsonaristas fizeram isso já em outras ocasiões, né? Por exemplo, quando o Lula encontrou com o Trump ali, combinaram de se encontrar depois, se encontraram, se não estou enganado, na Indonésia.
Isso.
Né? Os bolsonaristas sempre tentam olhar o copo meio cheio, puxar um pouco para si o debate, para falar assim, olha, o Lula tem essa relação agora com o Trump, mas não é uma relação tão boa quanto ele diz, não é uma relação tão positiva, tem sempre um jeito de fazer o jogo tentar virar. Vamos ver, acho que essa questão do Trump com o Lula vai ser muito do que sair dessa viagem do presidente brasileiro ao Washington. Na próxima quinta-feira ali, ele deve embarcar na quarta-feira à noite, ter o encontro bilateral na quinta-feira e voltar ao Brasil logo na sexta-feira pela manhã. Vamos ver, acho que efetivamente o que será o encontro que vai pautar os próximos discursos bolsonaristas.
A gente vai ficar acompanhando, né? E principalmente aí cada vez mais próximo, né? Nas proximidades das eleições, cada lado vai criar uma narrativa em volta de seu próprio benefício, né?
É, uma coisa que eu acho que é importante pro nosso ouvinte, pro eleitor ficar de olho na eleição, é que assim, por pior que estejam as campanhas, ninguém é derrotista. Sim. É um mote de toda a campanha eleitoral. Então o cara às vezes está com 3%, 4% das intenções de voto, segundo as pesquisas.
Dá tempo de virar.
E quando a gente conversa com os candidatos, não, vamos virar, vai dar tudo certo. Tem sempre uma reviravolta que está prestes a acontecer e que muda o jogo. E a gente sabe que não é assim, né? Eu sempre dou como exemplo a campanha do hoje vice-presidente, ex-tucano, ex-governador Geraldo Alckmin em 2018, que nenhuma pesquisa dava a ele como viável, nenhuma pesquisa mostrava ele como um candidato que ia ao segundo turno, mas tinha sempre a próxima semana que ia acontecer uma grande reviravolta, uma grande virada, né? É, vai começar a televisão, a hora que começar a televisão ele vai crescer, vai começar a campanha, vai acontecer isso, vai começar os debates, vai começar... E no final a gente sabe que o Geraldo Alckmin acabou um traço ali de voto, tá, a pior eleição do PSDB na história, né? E é mais ou menos isso que vai acontecer aí pelos próximos meses. Então a gente vai ficar vendo especialmente esses dois candidatos mais fortes, o Lula e o Bolsonaro, as campanhas sempre tentando trazer pontos positivos, sempre tentando mostrar ali, não, olha natural. Só, o que o meu adversário está fazendo é errado, o que eu estou fazendo é certo e vai ter uma reviravolta e vamos crescer, né? O Lula vai investir muito na 6x1, talvez invista nessa coisa internacional, nessa questão internacional dele conseguir conversar com todo mundo, as né?
Boas relações.
Vai, as boas relações, então ele vai com o Trump, depois vai com o Macron, depois vai com alguém de direita, depois vai com alguém mais à esquerda. E o Flávio Bolsonaro, é importante dizer, a gente acabou de deu há pouco tempo na coluna, quem está nos Estados Unidos nesse momento é o Flávio Bolsonaro. Ele está na Flórida, ele se encontrou com o irmão, o Eduardo Bolsonaro, se encontrou com o Paulo Figueiredo, o braço direito ali do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, justamente para discutir os rumos da eleição aí, especialmente São Paulo, Senado em São Paulo, que ele deve tomar uma decisão nos próximos dias de quem será o candidato. Então, é, todo mundo quer mostrar que ali nos Estados Unidos tem boas relações, tem boa interlocução. É um parceiro comercial extremamente importante para o Brasil e nesse momento, assim, como todo embaixador diz aqui em Brasília, é, país não tem amigo, país tem interesse.
Exato,
né? Sim. Então, é, independente de quem seja o presidente brasileiro, de quem seja o presidente americano, assim como de quem seja o presidente chinês ou o presidente argentino, a gente tem que manter essas relações vivas, essas relações atuantes. É importante para o empresariado, é importante para o Brasil que a gente tenha relações comerciais com todos os países e de modo mais pragmático possível, porque é isso, nós não temos amigos, temos interesses. É, como todos os países do mundo.
É, independentemente da ideologia política, né? Porque o interesse do país tem que vir sempre à frente do interesse pessoal. Não, não tem essa, né? De que você é de um lado, o outro é do outro, então eu não vou fazer relação com você porque é, a gente não está do mesmo lado. Uhum. Não, meu amigo. Se você tiver que fazer com ele para que o país, o seu país, aquele que você governa, é, vai se beneficiar, você tem que ir tranquilamente.
E o Trump não é diferente, gente. Sim, apesar sim. do Trump ter um discurso ali um pouco mais bélico, essa maneira de negociar do Trump, que é detalhada em vários livros, em várias obras, né? De jogar, às vezes jogar um absurdo na mesa para depois
ver o que dá,
pra ver o que dá, exatamente. Mas no fundo ele tem interesses, né? Então ele senta na mesa para conversar. No primeiro mandato dele, por exemplo, ele sentou com o ditador norte-coreano.
Sim.
Agora ele senta na mesa com o Putin, ele senta na mesa com todo mundo ali, sempre de olho nos interesses americanos e, claro, em última instância, os próprios interesses dele de continuar no poder, de se manter forte no poder. Com o Lula não é diferente, não, e não seria diferente com um candidato à direita também, com o Flávio Bolsonaro, né? Talvez o Jair tenha tido uma dificuldade um pouco maior no começo do mandato ali, né? Pelas escolhas dele ao Itamaraty, é o que muita gente no próprio Ministério das Relações Exteriores aponta ali, né? Mas no final também, sentou para conversar com os chineses, sentou para conversar, viajou à Rússia para conversar com o Putin, viajou para onde precisava para conversar, para tentar manter relações internacionais vivas e interessantes para o Brasil. Acho que quando a gente fala de relações internacionais, é mais ou menos isso, assim, claro. Talvez, uma história muito rápida, muito interessante, uma vez conversando com uma empresária, tratando sobre o começo das relações internacionais do governo Lula.
Sim.
Era um grupo de jornalistas e falando com ela, a gente falou assim, ah, mas então como que vai estar essa relação, né? Eu tenho o Celso Amorim, que é o assessor especial do presidente Lula para relações internacionais, ele é uma pessoa mais ideológica, tem falado muito com a China, tem falado muito com a Venezuela. E ela falou assim, olha, o que o Amorim faz é muito pouco ligado ao que o Itamaraty faz. O Itamaraty é muito mais pragmático e está dando certo. E funciona bem essa divisão. Com o Celso Amorim sendo uma ponta de lança do presidente Lula de um modo mais ideológico, mas com o Itamaraty mantendo a excelência, mantendo, né, o histórico de trabalho nas relações exteriores brasileiras funcionando. Isso que interessa para o empresariado, isso interessa para quem quer vender para o exterior e quem quer comprar do exterior, que é o que move a nossa economia, né, nesses termos de balança comercial.
E é muito importante essa relação exterior, essa relação de políticas exteriores, é muito importante para qualquer país, de fato. Se isolar nunca é uma boa opção. 6 horas e 48 minutos, a gente começou com o Gustavo Zuck, então acompanhe lá o trabalho do Zuck no Portal Metrópolis, na coluna Igor Gadelha. Zuck, obrigado pela participação.
Gente, obrigado, um prazer e até a próxima segunda.
Tamo junto, até.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Vamos saber como é que tá o trânsito em tempo real agora com a Carol Levai.
Patrick, trago mais atualizações de trânsito e tem bastante lentidão pela Avenida Almo Cerejo para o motorista que deixa a EPTG, sentido Pessu, Taguatinga e também Ceilândia. A retenção já se inicia logo na saída do túnel Rei Pelé. A rota alternativa para o motorista Rádio Metrópolis é seguir pelas Entrequadras Norte e passar pela via de ligação QNL e QNF. Já quem deixa a Avenida Almo Cerejo em direção à Samambaia enfrenta grande congestionamento pela via de ligação Taguatinga-Samambaia. Nesse caso, pode seguir pela pista nova, a DF-459. O trecho segue livre sem alerta de acidentes. O melhor de Sobradinho começa agora. 2 3/4 com suíte e varanda. Último lançamento do Complexo Alto Sobradinho. Conheça em riveincorporadora.com.br. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Eu ia chamar, meu pai chamar.
Ah, não, por favor. Por favor, você chama.
Mas olha, chama. Dia livre de impostos, viu? Aqui no Distrito Federal vai mobilizar os lojistas e expor o peso da carga tributária no consumo. Ele não tá aqui hoje, mas deixou aí matéria pra resolver o assunto.
Rapaz, é bom, hein?
Tiago, resolve, vai conta ver aí pra gente.
O Distrito Federal se prepara para o Dia Livre de Impostos, que acontece no dia 28 de maio, com descontos que podem ultrapassar 30% em produtos e serviços. A ação busca mostrar na prática o impacto da carga tributária no consumo. A iniciativa é promovida pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e em Brasília conta com a mobilização da CDL Jovem DF. O vice-coordenador-geral da CDL Jovem DF, Bruno Fernandes, dá mais detalhes da ação.
O Dia Livre de Impostos é muito importante porque ele traz ali na prática o peso da alta carga tributária. Nesse dia, os empresários dão um desconto referente à carga tributária daquele produto e com isso nós podemos mostrar para a população como é a composição daqueles produtos e gerar um movimento ali de reflexão, conscientização da população para todo mundo saber quanto ele está pagando. É um protesto também sobre a alta e complexa carga tributária, porque no Brasil nós temos dois problemas, que a carga tributária é muito alta e o outro é que ela é muito complexa.
Bruno Fernandes diz que em média mais de 30% do valor dos produtos no Brasil corresponde a impostos, podendo passar de 40% em itens como eletrônicos e combustíveis.
A participação dos lojistas no Dia Livre de Impostos é fundamental para fortalecer esse movimento e dar ainda mais visibilidade à causa. Quanto mais empresas participarem, maior impacto da campanha e mais pessoas conseguem entender o peso da carga tributária no consumo e nos negócios. Além disso, o DLI também gera uma grande exposição da marca, né? Então atrai novos clientes e aproxima a empresa de uma pauta tão importante para o desenvolvimento do comércio e do empreendedorismo.
Bruno conta que a expectativa é de crescimento no número de empresas participantes nesta edição.
Para participar é bem simples. Ele precisa somente se cadastrar no site dialivredeimpostos.org.br e com isso ele vai selecionar os produtos que vão estar disponíveis. Ele pode colocar um ou vários produtos e a margem de desconto. e a partir do cadastro dele, a sua empresa já vai estar visível no site do Dia Livre de Impostos e pronta para participar dessa campanha de conscientização e protesto.
Além de oferecer preços reduzidos, o Dia Livre de Impostos também propõe uma reflexão sobre o sistema tributário brasileiro e os efeitos na economia e no cotidiano da população. Tiago Gomide, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Tan, tan, tan.
Como é que é?
Tan, tan, tan.
Beleza. 8220-1041. Manda mensagem aí no nosso Metrozap, participa desse programa maluco. A gente fala de coisa séria também, vocês estão vendo aqui. Uhum. A gente fala umas groselhas, viu? Vamos lá.
Boa noite, Patrick. Oh,
boa noite,
Janaína.
Boa noite.
Opa. Patrick, eu concordo 100% com você, cara. Boa, você boa. Falou tudo.
Boa.
Pra que transporte? Pra que transporte? Pra transporte precisa não, precisa de saúde. Saúde, você vai nos hospitais aí, tudo lotado, filas e filas.
Pois é.
Entendeu?
Pois
paciente é. No chão, pedindo atendimento, ninguém vê. Entra governo, sai governo, só promessa e nada de fazer, nada, 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 nada. Meu nome é Israel.
Valeu, Israel.
Dependendo do meu voto, essa leão nunca vai ser eleita, não.
Eita, mais um.
Boa noite, Rádio Metrópolis. O Aldeci está com a
tia.
Só uma perguntinha.
Até duas.
Aquela interpretação que houve quando a Dilma foi impeachmentada e o pessoal não queria que o Temer assumiu, foi uma interpretação. Ninguém está preso. Alguém está preso. Sabe informar se alguém está preso para aquela interpretação?
Mas qual depredação? Qual
depredação pro Temer não assumir?
Naquela época não teve
depredação. Teve bastante protestos, mas
ninguém quebrou nada.
Não teve violência, não. É. Quebradeira, não.
A grande verdade é a seguinte, viu, você? Se depredou, tem que ser preso. Independentemente da época, da pessoa. Tem que ser preso, gente. É crime, não tem jeito.
Tem que arcar, né?
Tem que arcar.
As consequências.
Exato.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Acompanha a Rádio Metrópolis.
Opa!
Desde muitos anos.
Ó. Oh.
Mais uma informação
que eu vou
passar para vocês.
Diga.
É bem melhor vocês procurar um especialista, porque por detrás desse negócio tem um golpe. Se vocês não perceberam, olhe para um especialista. Isso aí compromete todo o seu salário.
Ah,
observe bem as letrinhas pequenas dos acordos. Aí vocês vão passar para o público, porque a mídia não divulga isso. Vamos ver se vocês divulgam.
Ele tá falando do desenrola?
Eu queria entender melhor, se ele puder enviar uma outra mensagem.
Mas inclusive a gente já trouxe um especialista aqui falando como é que a pessoa teria que agir, né, pra não ficar uma dívida em cima de outra dívida e acabar se enrolando.
Inclusive o Conexão fez uma entrevista hoje sobre esse assunto, né, e ele deixou muito claro, o próprio especialista, disse que é um problema que pode vir a ser uma bola de neve de fato, né, que não é uma solução decisiva, né, o final mas paliativa, e aí, enfim, de fato, parece ser algo realmente bom, mas a gente precisa sempre, todo e qualquer programa, toda e qualquer ação, de qualquer lado que seja, de qualquer governo que seja, a gente precisa analisar muito bem, entender muito bem, agora que o desenrola vai ser não, né? Ele foi já, né, anunciado. A gente, de fato, pode trazer um especialista para falar um pouco melhor
analisar
sobre isso.
Analisar novamente, né?
Sim, tem muita
tem muita
coisa que a gente espera que seja, né, até definido, né, ou sancionado, ou aprovado, ou votado, etc., para depois a gente debater e discutir. Então acho que chegou a hora, de fato, da gente falar do novo programa, né? Do Desenrola 2.0. A gente vai trazer, sim, um especialista para falar sobre isso. Fica esperto, fica aqui no bate-papo, você vai ter essa resposta. Fica tranquilo.
Boa noite, Brasília.
Boa noite. Boa noite.
Brasília. Relacionado aí com o que nosso querido locutor falou aí sobre investimento do GDF na mobilidade aí, né?
Sim.
E aí ele citou que pegaria esse dinheiro e investiria em educação e saúde. Aí eu pergunto pra vocês, quando foi que educação e saúde foi prioridade para algum governo aqui em Brasília? Eu queria que vocês levantassem aí dados, quando foi que a saúde, a educação e até a segurança elas foram de excelência na capital do país. Se você olha bem direitinho, cara, os hospitais todos cateados, as unidades de pronto atendimento todos lotadas, os postinhos de saúde faltando médicos. Cara, é um descaso, mas sabe por que não é prioridade? É porque não tem retorno. você gastar, entre aspas, dinheiro com saúde, educação e segurança, você não tem retorno financeiro, você não tem dinheiro entrando, né? É só saindo, porque é uma demanda muito grande, é um investimento muito alto. Então é isso, nunca foi prioridade e nunca vai ser para governo nenhum. O negócio é fazer obra, porque é obra que dá visibilidade.
Olha, mas eu concordo plenamente com você, viu? Sim. Eu esqueci o nome dele, acho que ele falou, eu não lembrei. É, eu concordo plenamente. Agora, a partir do momento que o político começar a perceber que se ele resolver a saúde do Estado e a população perceber isso, ele vai ganhar voto por isso. Sim. Ele não vai ganhar voto pelas obras. Ele vai ganhar voto, ele vai ser conhecido pelo político que conseguiu resolver o problema da saúde daquele Estado. E isso vale muito mais. Né? Por isso que até ele falou gasto, né? E até numa forma de não é gasto, é investimento.
Uhum.
Porque isso é um investimento numa área que é prioridade. Não é pra, não tem que ser para ele, político. Não é para ele se reeleger. É para gente.
Exato.
É para o cidadão utilizar, gente.
É o Rodrigo, tá?
Rodrigo. Boa, Rodrigo. Obrigado pela participação. Então, depois que o político perceber que ele, investindo na saúde, resolvendo o problema da saúde, lá na frente ele vai ser reeleito de novo por conta disso. Entendeu? Então, não pela obra que ele está fazendo. E obra essa que fica lá 2, 3 anos, que nunca acaba e, né, e acaba gastando ainda mais dinheiro público.
Ah, Metrópolis, com todo respeito à sua opinião, 5 pessoas que ele quis se referir foi a turma do STF.
Isso, a gente já corrigiu.
E você vem me falar que todas aquelas pessoas que estavam ali depredando o patrimônio público, tudo bem, depredando, poderiam sim ser enquadradas nos crimes de depredação. Não aquilo que foi feito ali. Aquilo que foi feito é totalmente até ilegal. Até ilegal. A Constituição foi rasgada, pisoteada e queimada. Por favor, vamos falar o que é claro para a população. O que foi feito ali foi uma baderna promovida por infiltrados que, inclusive, já estavam dentro daqueles prédios, que pode ser visto pelas filmagens, e que terminou naquela baderna toda ali. Agora, se você quer julgar dessa forma, por que o MST nunca foi preso? Já fizeram várias badernas ali, queimaram prédios, fizeram enormes badernas ali, e ninguém foi preso. Então, assim, 2 pesos e 2 medidas, é correto, sim, anistia ampla, geral e restrita.
Não, mas peraí, mas uma coisa. Qual que é o nome dele, Miriam? Só pra eu conversar diretamente com ele, por favor.
Carlos Tarcísio.
Mas, ô Carlos, se você diz que de fato depredar poderia ser entrar aí no crime de depredação, é crime, né?
Exato.
Aí você dá anistia é você perdoar o crime da pessoa, né? Então, eu só disse que a anistia pra mim não faz sentido porque de fato cometeram um crime. E aí a gente pode falar da, né, de dosimetria, né, de redução da pena, que de fato lá na frente, né, lá atrás quando foi definida, foi muito alta e etc. E a gente pode falar que a mulher do batom não poderia não merecer 20 anos de prisão. Então vamos falar
Fátima do Tubarão, que era idosa e etc.
Falar então de dosimetria, né, ou seja, a redução da pena. Mas é crime, então ele tem que pagar por isso. Né? O que fizeram foi crime. Aí se foi infiltrado ou não, gente, eu tô me atendo aos fatos.
Uhum.
A pessoa chegou no Congresso e depredou o Congresso. Ela precisa pagar por isso, precisa ser presa. Aí, se estão tratando como golpe de Estado, eu não estou entrando no mérito. Eu estou falando que precisa pagar. E a anistia, nesse caso, não entra como solução, porque precisa pagar pelos crimes, afinal, foi depredação, foi crime. Correto? É só isso, né? Beleza? Uhum. Eu não, acho que eu não falei nada, né? Eu não estou indo para nenhum lado aqui político, inclusive, não. Enfim, 8220-1041, os ouvintes adoram me, né, me contem. Eu sou cancelado nesse programa. Eu sou cancelado. Mas é a minha opinião.
Tá cancelado.
Cancelado. A situação tá feia aqui, viu?
E olha, no próximo bloco a gente fala que, bom, você anda com a cabeça cheia, cansada, sem conseguir desligar nem na hora de dormir, fica um monte de voz na sua... Pois é. Será que silêncio, sono ou até chorar ajuda a limpar a mente? A gente vai saber no próximo bloco com um especialista que responde sobre isso. Rádio Metrópolis Informação e muito mais!
Home Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis Informação e muito mais, 71.
Rádio Metrópolis 104.1.
E aí, já pensou ganhar R$500 toda semana aqui na Rádio Metrópolis? Pois é. É a promoção da Boizina. É só ficar ligado na Rádio Metrópolis e anotar 2 toques da Boizina. Pode ser em dias diferentes. Depois você manda para o nosso Metrozap 8220-1041 e fica na torcida, porque todo sábado às 11 da manhã... tem ganhador. Mas atenção, para ganhar, quando ligarmos para você, atenda.
Alô, eu sou o seu Rádio Metrópolis.
Eu anotei os toques da Boizina e ganhei R$500 em dinheiro na promoção Tente Cheio. Eu sou a Silvia, moro na Ceilândia. Rádio Metrópolis, valeu demais.
Rádio
Metrópolis.
Metrópolis, informação e muito mais.
Sua mãe, minha mãe, nossa mãe, toda mãe merece presente Poliele. Do salto à botinha, do tênis à sandalinha, tudo isso é presente pra sua mãe. Sua mãe, minha mãe, nossa mãe, toda mãe merece presente Poliele. Tem novidade linda, muita variedade. O presente ideal pra sua mãe é Poliele.
Mães Poliele, o estilo delas pede.
Rádio Metrópolis.
Açougue Premium Sobradinho Carnes, carnes nobres especiais como você merece aqui na 506-1.
Sabia que você não precisa gastar uma fortuna para ter o seu veículo protegido contra acidentes, roubos, furtos, danos a terceiros, dentre outras coisas? Isso mesmo, a Brascar te protege contra tudo isso, além de te oferecer assistência 24 horas em todo o Brasil, carro reserva e muito mais. Eu posso te contar, já são mais de 10 mil associados que contam com a credibilidade, solidez, segurança e confiança. E você, vai continuar gastando uma fortuna? Vem logo pra Brascar.
Rádio Metrópolis.
Atenção cinéfilos de plantão, agora membros do Clube da Pipoca têm um motivo a mais para comemorar, porque agora eles pagam bem a entrada todos os dias. Ingressos a partir de R$19. É vantagem que não acaba mais. Além de pagar meia entrada, você acumula pontos a cada visita e pode trocá-los por prêmios incríveis. Corra para o Cine System Caixa mais próxima e aproveite. Ainda não é membro? Cadastre-se gratuitamente no site clube.cinesystem.com.br. Cine System Caixa, cinema além do filme no Casa Parque.
YC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis, Brasília.
Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
7:04, voltamos ao nosso bate-papo aqui na 104.1 FM. É bom demais ter você aqui com a gente.
Rádio
Metrópolis.
Metrópolis. Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Trânsito em tempo real. Chegou a hora de saber com a Carol Levai.
Patrick, atualizando agora, o motorista que vai em direção a Sobradinho. BR-020 tem bastante lentidão na altura dos condomínios. A sugestão nesse caso é se conectar com a marginal da via. Já no setor Mestre Dharmas, o motorista ainda enfrenta bastante lentidão. E nesse caso, tem que redobrar a paciência. Isso porque no trajeto não tem rota alternativa. A boa notícia é que após o trecho de obras, o trânsito volta a fluir. O motorista Rádio Metrópolis consegue acessar Planaltina sem dificuldades. Terceira ponte tem grande fluxo para o motorista que vai em direção ao Lago Sul. Seguir pela ponte Ernestino Guimarães vai aliviar o trajeto. Cada fase da vida pede uma nova conquista. Com a Embracon você chega lá. Consórcio de carro e imóvel sem juros. Simule no site. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Vamos lá, 8220-1041. A galera tá nervosa comigo, hein? Eu não tô entendendo
fica
isso
não. Fica não, fica não.
É, gente do céu.
Mais um. Boa noite, Metrópolis. Boa noite, pessoal da bancada aí.
Boa noite. Oh,
essa dosimetria aí, não sei como é que é o nome, mais ou menos isso.
É isso, é isso.
Entendeu?
É isso.
Tinha que ter anistia pra todo mundo, cara. Porque é o seguinte, lá atrás, o pessoal, MST, quebraram, depredaram, fizeram diabo lá no Congresso.
Tem que ser preso.
Não teve nada, não teve nem vândalo. Ninguém não pagou nada, aqueles vírus lá que foi quebrado. Tchau. Fizeram tudo, não teve nada. Por que que agora vai ter? Entendeu? Velhinho com a Bíblia na mão, pega 10 anos, 15 anos, sei lá, bom, não sei. Mas eu acho que pesaram a mão, cara, não é por aí não. Eu acho que tem que dar anistia, anistiar todo mundo mesmo, entendeu? Começar do zero. Tem muita gente lá que não devia, cara. Todo mundo sabe disso. Por que que os repórteres que estavam lá não também não pegou, não sei quantos anos de prisão, porque estava lá, tinha muita gente que estava lá que não estava nada, só olhando mesmo, mas estava no muro, né? Mas eu não sei. Mas é aquela da história, eu acho que tem que alistar todo mundo, né? Eu acho, na minha opinião.
Ó, mas ele trouxe um ponto que eu quero trazer aqui, ó. Qual que é o nome dele mesmo, Miriam? Por Denis. Favor. Denis. O Denis trouxe um ponto aqui, que aí nesse caso eu acho ok, que é, vamos dar a anistia e recomeçar os julgamentos. Aí a gente pode até debater, né? Porque não dá pra gente só anistiar, gente. Não dá pra anistiar só pra perdoar o que fez, né? O que fez foi muito grave.
Tira os crimes envolvendo o golpe de Estado e analisa novamente, então.
Isso. É, aí ok, né? Aí se a gente for, então, aplicar a anistia, anistiar, pra depois começar a rever só a questão da depredação, De boa, beleza. Uhum. Agora, só anistiar aí pra mim, com toda a minha simplicidade. Humildade tá aqui, tá, gente? Pra mim, eu sou contra. Porque. E MST, se depredou, se quebrou, tem que ser preso também, independente seja de, né, de qual movimento, de qualquer que seja, gente. Não tem lado, não. Crime é crime, tem que pagar.
Boa noite, bancada.
Boa noite.
Tudo bem?
Boa noite. Como
é, na Ceilândia? Ah, então, muitos assuntos polêmicos, né?
Sobre a dosimetria,
Brasil, né? Eu tenho uma opinião, pensando pelo lado do bem, né? A gente sabe que o 8 de setembro foi um crime, foi errado, muitas pessoas pesaram a mão, muitos condenados, ao meu ver, em excesso, né? Essa polêmica toda é porque envolve um ex-presidente, né? Que tem dois extremos aqui em Brasília. Mas a gente tem que pensar no todo,
o Brasil,
né?
Todo.
E amanhã pode ser você, pode ser eu, né? Não sei. Depende da circunstância. Enfim, eu sou a favor. Eu acho que pena sobre pena de um crime que é teoricamente tem a mesma relevância, a mesma instância, né? Eu acho que é errado, né? Enfim, é isso. E a Celina Leão, ela devia parar de fazer campanha política e participar dessas coisas que ela propõe, né? Transporte de graça é legal? É ótimo, é excelente. Mas e a qualidade do transporte que ela vai oferecer de graça?
Tem isso também.
E as escolas, como foi dito aí na bancada? E a saúde?
Pois é. Né?
Porque se não tem educação e não tem saúde, as pessoas vão morrer. Aí não vai precisar de transporte, não. Radicalizando é isso. Exatamente. Então acho que a gente tem que criar uma base forte para depois pensar em fazer ajustes, né? Fazer gracinhas, vamos colocar assim. Boa noite, galera. Forte abraço para vocês.
Concordo plenamente.